DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos à DW África nesta quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2025. Os títulos. Moçambique. Um dia depois do seu empossamento, o presidente Chapo participou em culto interreligioso de arrependimento e reconciliação e apela à paz.
Daí a necessidade de todos nós trabalharmos para consolidarmos a paz e, sobretudo, colocarmos no coração de cada um dos moçambicanos esta necessidade de perdão e reconciliação.
Angola. João Lourenço inicia visita de Estado de 2 dias à França. Analista angolano diz que a França é o parceiro que Angola precisa neste momento.
Nós não podemos nos esquecer que a França é tão somente a 7ª economia a nível mundial, o que significa dizer que vale a pena, de facto, estreitar aqui as relações com ela, porque interessa bastante aquilo que Angola precisa nos próximos anos.
Cabinda. Gestão do lixo é um quebra-cabeças para as autoridades e, sobretudo, para as populações.
O lixo existe bem muito. Podemos tanto reclamar, não tem como poder mover aquele lixo. Queremos as máquinas. Tanto esse lixo também nos incomoda muito no bairro. Temos muitos problemas.
Com edição de Guilherme Correia da Silva, esta é uma emissão apresentada por António Cascais. Fiquem na nossa companhia. E vamos diretamente a Maputo, onde o novo presidente de Moçambique, Daniel Chapo, durante um culto organizado pelo Conselho das Religiões, prometeu hoje trabalhar com todos no mandato que agora inicia, afirmando que na política não existem inimigos, apenas adversários. Nádia Issoufou fala-nos sobre a primeira iniciativa do recém-impulsado presidente.
A sua primeira atividade após ser proclamado Presidente da República foi participar no encontro em prol do perdão, arrependimento e reconciliação. Daniel Chapo, que disse acreditar em Deus, evocou Moisés e toda a sua simbologia da Terra Prometida para mostrar o seu compromisso para com o povo e com o país. E vincou ainda:
a necessidade de todos nós trabalharmos para consolidarmos a paz, consolidarmos a reconciliação nacional e, sobretudo, colocarmos no coração de cada um dos moçambicanos esta necessidade de perdão e reconciliação.
Mas para o evento que clama por reconciliação, foi estranho não estarem presentes todas as partes desavindas. Os organizadores garantem ter convidado outras sensibilidades políticas, mas, por exemplo, o Podemos nega. Duclésio Chico é o porta-voz do partido e afirma:
O Partido Podemos não recebeu nenhum convite para a participação deste evento, nem o Secretariado-Geral, nem o Secretariado de Comunicação e Imagem e também nem o Gabinete Presidente do Partido Podemos receberam convite para este evento.
A aceitação de Chapo como Presidente da República foi a mensagem que uma maioria deixou transparecer no evento. A crítica às consequências dos protestos pós-eleitorais ficou nas entrelinhas dos discursos de alguns líderes religiosos, mas também a insurgência de um aparente crente que exigiu a devolução dos votos roubados. O homem foi retirado rapidamente da sala pela segurança, impedindo a perturbação dos que defendem o perdão, arrependimento e reconciliação. Teria sido uma oportunidade para os participantes darem um passo verdadeiro rumo ao seu objetivo. João Castanheira é líder religioso e opina:
o incidente que teve lugar nesse culto difere gravemente com o princípio da liberdade religiosa, porque o culto era mesmo para reconciliação, arrependimento, perdão, e qualquer iniciativa, qualquer comentário é válido sempre e nunca deve ser excluído. O incidente que ocorreu diminui essa liberdade religiosa. Este era o momento de chamar-se a pessoa e dizer: olha, chega aqui e fala à vontade, quais são os seus sentimentos, e nunca expulsá-lo. Penso que os autores dessa barbaridade, desse atentado, devem ser veemente condenados.
Nádia Issoufou, a partir da cidade de Maputo, para a Voz da Alemanha.
Arrependimento e reconciliação é o que promete Daniel Chapo e queremos saber se acredita que a vontade do novo presidente de Moçambique, Daniel Chapo, de reconciliar os moçambicanos e perdoar a todos os adversários é genuína. Já responderam muitos usuários à nossa pergunta do dia. Um deles, Carlos Queba, ele pergunta: mas Chapo vai perdoar a quem? Quem lhe fez mal? Foi ele quem roubou a presidência ao Venâncio Mondlane. Que descaramento! Foi o comentário de Carlos Queba, um dos 500 que já nos chegaram aqui à redação. Venham mais!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o número de mortos em protestos de contestação dos resultados eleitorais durante a tomada de posse do novo presidente subiu para 11, indica uma atualização feita hoje pela plataforma eleitoral Decide. No distrito de Buzi, centro de Moçambique, um delegado do Partido Podemos foi baleado mortalmente hoje de madrugada por um grupo de desconhecidos, disse fonte maior do partido da oposição no Parlamento. O desenvolvimento desta notícia no nosso Jornal da Manhã, da DW África, que vai para o ar às 5 horas da manhã, UTC, nesta sexta-feira. Ainda em Moçambique, os partidos Podemos, ou seja, o Partido Podemos, que suportou a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane, submeteu hoje uma queixa-crime contra Adriano Novunga por alegada difamação, dias após o ativista moçambicano denunciar suposto suborno ao presidente daquela força política, Albino Forquilha. Palavras do porta-voz do Podemos, Duclésio Chico.
Exigimos ao senhor Adriano Novunga que venha com esta verdade sobre este assunto. Sendo que o professor Novunga já tem estes comprovativos em sua posse, pode expor para o público. Nós desafiamos o professor Novunga que faça.
Foi Duclésio Chico, porta-voz do Partido Podemos, em declarações à enviada especial da DW a Moçambique, Nádia Issufo. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Paulo Rangel, afirmou hoje esperar o fortalecimento das relações entre Portugal e Moçambique na governação de Daniel Chapo, que agora se inicia após reunir-se em Maputo com o chefe de Estado.
Naturalmente que, sendo Moçambique e Portugal países irmãos, naturalmente que este é sempre um momento muito importante para as relações entre os dois países. Cabe-me a mim essa representação. Esta relação precisa de ser ainda mais aprofundada. Para nós, o destino de Moçambique, o seu bem, a estabilidade, a prosperidade, o desenvolvimento, são também desenvolvimento e prosperidade para Portugal.
E de salientar que o novo chefe de Estado moçambicano reduziu o número de ministérios e extinguiu 3 secretarias de Estado, fundindo diversos setores e criando novas entidades, cumprindo assim uma das suas promessas feitas durante a tomada de posse, segundo um comunicado emitido hoje pela Presidência, tema que a DW acompanhará e aprofundará nos próximos dias. E em Angola, um grupo de deputados da UNITA, dos quais se destaca Abel Chivukuvuku, pediu suspensão de mandato por incompatibilidade devido à filiação ao partido Para Já Servir Angola. O deputado da UNITA, Nelito Ekwiki, diz que é mera especulação que Abel Chivukuvuku vá deixar a plataforma da oposição angolana Frente Patriótica Unida, FPU, para se juntar ao partido no poder.
É um processo muito normal, porque o Para Já Servir Angola foi legalizado e os 7 deputados que suspenderam o mandato têm funções executivas. E a Constituição da República de Angola e a Lei dos Partidos Políticos proíbe a dupla filiação. Ou seja, um deputado eleito na lista de um partido político não pode pertencer aos órgãos diretivos de um outro partido. Não considero que haja aqui um princípio de rotura ou haja motivos de alarmarmos a situação. E não acredito, sinceramente, que uma figura da dimensão de Abel Chivukuvuku venha a seguir este caminho.
Declarações do deputado da UNITA, Nelito Ekwiki, ao jornalista Brahma Darama.
DW Deutsche Welle.
E vamos falar sobre Angola. O presidente angolano iniciou hoje uma visita de Estado de 2 dias à França, a convite do presidente francês Emmanuel Macron. Uma visita aguardada com muita expectativa, sobretudo por parte dos agentes económicos em ambos os países. É sobre as relações entre França e Angola e o seu potencial que queremos falar agora com o analista angolano Quinquinamo Tuassamba. Quinquinamo Tuassamba, quais as áreas de cooperação entre os dois países? Que tipo de acordos foram já assinados?
Há, de facto, necessidade das duas partes fortalecerem as suas relações. E uma das áreas que bastante chama a atenção é a questão da segurança interna, também no âmbito da agricultura e no âmbito da proteção ao meio ambiente. Esses não são acordos, para além dos 6, em caso que foram assinados, mas esses 3, pelo menos, chamam bastante atenção. E a França pode, de facto, oferecer essa tecnologia para, então, potencializar a economia que Angola precisa.
Portanto, João Lourenço e Angola atribuem grande importância à França. Por quê?
Nós não podemos esquecer que a França é tão somente a 7ª economia a nível mundial e a 3ª economia a nível da Europa. O que significa dizer que é uma potência econômica e que vale a pena, de facto, estreitar aqui as relações com ela, porque interessa bastante aquilo que Angola precisa nos próximos anos.
João Lourenço parece estar a dar prioridade aos grandes países ocidentais, ou seja, aos Estados Unidos. Lembramos que Biden visitou Angola em dezembro e agora, neste caso, a França, em detrimento de outras potências como China ou Rússia. Será assim? Haverá uma agenda bem definida por trás disto, nesse sentido que eu agora formulei?
Angola, de facto, tem conseguido se posicionando no centro das atenções, tendo em conta a sua colocação. De um lado está os Estados Unidos, que é a superpotência mundial, do outro lado está a Rússia e do outro lado está a China. E Angola se posiciona para então conseguir manter essa triangulação que é funcional para o seu crescimento econômico. O que Angola tem feito vai chamando bastante atenção ao mundo, como é que tem conseguido manter os 3 grandes players a nível mundial. E a França é um grande aliado dos Estados Unidos, aliás, fazem parte do Conselho de Segurança como membros permanentes das Nações Unidas. Isso é fundamental, tendo em conta aquilo que Angola tem defendido, que é a reforma deste Conselho, que muito anda apenas em função dos 5 países. Penso que Angola pode, de facto, influenciar a França nesse sentido para que haja, de facto, essa reforma a nível do Conselho de Segurança.
João Lourenço não arranjou tempo para dar ali um salto ao país irmão Moçambique para assistir à tomada de posse do novo presidente moçambicano Daniel Chapo. Isso significa alguma coisa para as prioridades de Angola neste momento?
Significa sim, significa, Castanho. Eu vou mesmo no segmento da sua questão. Significa muito. E penso que o presidente João Lourenço faz aqui uma análise interna. Interna na medida em que ele é presidente do MPLA, que é o partido que governa Angola desde a independência, e antes do Daniel Chapo ir para as eleições no mês de outubro. O Daniel Chapo esteve em Angola, esteve exatamente na sede do MPLA, mas não interessava neste momento que o presidente João Lourenço ou que Angola tomasse alguma posição, tendo em conta a ligação umbilical que Angola tem, ou seja, que a Frelimo tem com o MPLA, o que significa dizer que qualquer posicionamento de Angola iria ser cotada como sendo uma posição do presidente da República e não de Angola, sendo que o MPLA tem uma ligação com a Frelimo. O que significa dizer que a ida do presidente João Lourenço, a França calhou bem e até em termos estratégicos facilitou bastante, porque entre ir a Moçambique e ir para a França interessava bastante e que, de facto, o presidente fosse a França para manter uma relação sadia entre o povo moçambicano e o povo angolano.
Muito obrigado pela análise, Quinquinamo Tuassamba, de salientar que França e Angola assinaram hoje em Paris contratos de cooperação e investimento no valor global de 430 milhões de euros. E Angola continua a debater-se com problemas graves de lixo por causa da falta de uma estratégia eficaz na recolha de resíduos sólidos. Cidadãos ouvidos pela DW em Cabinda queixam-se do aumento dos resíduos em vários bairros. Os detalhes com Simão Lelo.
Com uma população estimada em cerca de 800 mil habitantes, a província de Cabinda produz diariamente cerca de 400 toneladas de resíduos sólidos, segundo dados das autoridades do ambiente e gestão da província. Há quem considere que Cabinda está sob ataque, não por forças externas, mas por uma invasão silenciosa de resíduos sólidos que podem acarretar consigo doenças como paludismo, febre tifoide e, sobretudo, cólera, cujos números estão a aumentar em Angola. No bairro Jica, arredores da cidade de Cabinda, por exemplo, existem dois focos de lixo que invadem o asfalto e dificultam a circulação de automóveis. Já no bairro 1º de Maio, há cinco focos de resíduos sólidos. Charles António, um comerciante, afirma que os trabalhadores da empresa contratada para o efeito apenas se limitam em juntar o lixo, mas não o transportam.
Já não aparecem aqueles caminhões que tiram o lixo para poder deitar, não há carro de recolha.
No Chueca, os contentores enchem até o lixo cair e ocupar parte da estrada. O morador Marcos Lobota descreve o cenário como terrível, principalmente agora que as chuvas caem de forma intensa.
O lixo existe bem muito, porque a falta das máquinas, podemos tanto reclamar, não tem como poder mover aquele lixo, queremos as máquinas. Tanto esse lixo também nos incomoda muito no bairro, temos muitos problemas.
Embora a coleta do lixo ocorra em áreas visíveis e próximas a órgãos governamentais, muitos bairros permanecem inundados por detritos, lamentou a moradora Joana Pukta em declarações à DW.
Essa discrepância na gestão de resíduos evidencia a necessidade urgente de uma abordagem mais equitativa e abrangente que seja inclusiva para o bem de todos.
As autoridades locais rescindiram recentemente os contratos que mantinham com alguns operadores encarregues da recolha de lixo por incapacidade de honrar o compromisso para tentar inverter a situação. De Cabinda para DW, Simão Lelo.
DW Notícias.
Poucos dias antes da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América, Israel e Hamas chegaram ontem a um acordo de cessar-fogo para a faixa de Gaza, que prevê também a libertação de reféns israelitas e prisioneiros palestinianos. Raquel Loureiro, da redação da DW, explica quais os pontos fulcrais do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
O acordo alcançado esta quarta-feira prevê um cessar-fogo completo durante 6 semanas, já a partir do próximo domingo. Será implementado por fases e, nesta primeira fase, que vai ter a duração de 42 dias, a trégua prevê a libertação de 33 reféns israelitas e de um número ainda indefinido de prisioneiros palestinianos. Para além disso, o texto acordado entre o Israel e o Hamas prevê o regresso dos palestinianos deslocados para o norte do enclave e também a retomada da tão necessária ajuda humanitária à população de Gaza. É esperado que nas próximas semanas se iniciem as negociações sobre as fases 2 e 3 do acordo, que devem incluir a libertação dos restantes reféns e a retirada total dos soldados israelitas da faixa de Gaza. O governo de Israel ainda tem de dar luz verde a este acordo.
De salientar que o governo israelita anunciou hoje que o acordo ainda não está totalmente aprovado, invocando uma crise de última hora. O secretário de Estado norte-americano manifestou-se hoje confiante de que o cessar-fogo na faixa de Gaza será implementado no domingo, após Israel ter adiado a sua votação e acusando o Hamas de recuar sobre o acordo. E na África do Sul, as autoridades anunciaram hoje que 87 mineiros ilegais morreram na mina de Stilfontein, sendo que 9 dos corpos foram recolhidos antes das operações de resgate, que começaram segunda-feira e terminaram quarta-feira.
DW, Espaço do Ouvinte.
Acredita que a vontade do novo presidente de Moçambique de reconciliar os moçambicanos e perdoar todos os adversários é genuína? Foi essa a nossa pergunta do dia. Manuel António respondeu: perdoar adversários políticos? Quem realmente precisa de perdão aqui? Questão colocada por Manuel António. Nenés Bento diz: se na política não existem inimigos, porque é que têm assassinado os outros? Pergunta fica aqui, é preciso enquadrar bem os termos. Jonas da Silva diz que o culto de reconciliação promovido por Daniel Chapo revelou-se uma autêntica farsa. Revito Chitlango diz que Deus lhe fez teste para ver se essa oração de arrependimento era séria ou não. Deus mandou aquele pastor manifestar-se sobre o que o próprio Chapo fez. E Isaías diz, não é nada genuína. Ponto final nesta emissão. Continuação de boa noite. Deseja António Cascais em nome de todos os colegas de redação.